Quando você coloca entretenimento, você suaviza, né, o peso daquilo que você está falando, você ajuda as pessoas a lembrarem daquele momento.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje. Um LecCast que vai falar de um tema divertido, um tema diferente. Nós vamos falar sobre o humor em compliance. É, sim, o compliance pode ser divertido, o humor pode te ajudar a conquistar engajamento, a conquistar a atenção das pessoas. Afinal de contas, nós vivemos a era que disputa a atenção das pessoas e você conquistar o direito de conversar com a sua audiência, conversar com a sua plateia, fazer com que eles realmente se divirtam enquanto aprendem, pode ser algo fundamental no sucesso dos seus treinamentos e nas suas comunicações de compliance de modo geral. Tô vendo a turma chegando por aqui, já Amanda Seymour falando de compliance tá aqui, Rudinick chegou dando boa noite, Priscila também tá aqui. Boa noite, pessoal, obrigado por terem vindo, é um prazer estar com vocês por aqui. Aviso rápido de hoje, eu quero dizer a você que o curso de Compliance Anticorrupção segue com as inscrições abertas para a próxima turma que começa no final deste mês. E é claro, agora você já sabe da grande novidade, a LEC é uma instituição de ensino nota máxima do MEC, essa é a grande novidade. E a primeira turma do nosso curso de pós-graduação, a especialização em compliance da LEC, também está com as inscrições abertas para a turma de agosto, com condições super especiais. Então, se você tem a intenção de cursar uma especialização, eu recomendo fortemente que você acesse aí o site da LEC. Vou colocar aqui depois o link na descrição do episódio, também no chat do YouTube, para que você possa saber mais sobre esse curso e fazer a sua inscrição nesta que será uma turma histórica, a primeira turma do nosso curso de especialização. As primeiras turmas são sempre importantes e vai ser muito legal poder te encontrar por lá também. A Rai tá dando boa noite aqui. Boa noite, Rai. Laércio também chegou. Que legal, pessoal. Obrigado por terem vindo. É um prazer estar com vocês. Vamos nessa? Vamos pro papo? O papo de hoje, como eu dizia a vocês, é sobre humor e compliance. Quem vai falar com a gente é ninguém menos do que Bruno Romano, o sucesso do Congresso Internacional de Compliance, o cara que arrancou risadas como eu nunca vi antes na história das 12 edições deste Congresso. Bruno, seja muito bem-vindo, cara, é um prazer te receber hoje aqui no LecCast.
Fala, meu velho, tudo bem? Boa noite, boa tarde aí para todo mundo que está assistindo. Feliz demais de ter sido chamado para esse papo, porque justamente por isso que você falou, me lembrou aquele momento que vivemos juntos lá no Congresso. Foi muito massa mesmo, assim, eu tava super nervoso, cara, porque esses congressos que tem um monte de programação, às vezes a galera cansa, e eu tô muito acostumado a fazer mestre de cerimônias nesse tipo de evento, né? Muita gente me chama para ser o mestre de cerimônias nesse tipo de evento. Então, pela minha experiência de mestre de cerimônias, às vezes a última atração ela fica com menos prestígio, porque a galera, pô, tá cansada, já ouviu o tempo inteiro e quer ir embora. E eu cheguei num horário em que estavam todas as salas divididas, né? Que tinha a última linha de atrações divididas ali, cada um numa sala. Então, aquele salão principal lá tava meio vazio. Aí falei pra Rams, a minha produtora, falei, puta, tomei no cu, velho. Vou fazer show pra 30 pessoas aqui, vai ser difícil pra caramba. Eu vou ter que arrancar leite de pedra aqui. E aí depois a menina que trabalha com vocês, ela falou, não, é porque tá tendo outras coisas, daqui a pouquinho a galera chega. E aí chegou a maior galera, foi legal pra caramba e eu fiquei feliz, mas bateu a tensão antes ali.
Cara, pra quem não sabe do que a gente tá falando, tem gente que não foi, né? Eu deixei aqui, eu vou colocar na tela, pessoal, pra vocês poderem entender o que o Bruno está falando, visualizar o que o Bruno está falando, que é claro, quem está nos assistindo aqui pelo YouTube, quem vier escutar isso nas mídias de áudio depois, corre no YouTube para ver, mas dá uma olhada no que o Bruno está falando. Ó, tô colocando a tela, vamos ver se aparece para todos aí. Olha o tamanho da plenária com essa galera reunida. A gente teve quase 2.000
Gigante.
pessoas, gigante, cara. Gigante, gigante, gigante. E a sala ficou lotada e a galera riu, mas riu, como eu falei, como eu nunca. O Bruno tocou violão, cantou. Aqui já são fotos de outros momentos, mas foi muito, muito
A gente faz de um
legal,
tudo, né,
cara.
velho, para arrancar.
A turma rachou o bico, foi muito, muito especial. E aí, cara, já que a gente já começou falando disso, eu quero te perguntar, assim, a gente vai entrar em vários assuntos aqui que eu separei para a gente conversar, que são importantes, que são assuntos que podem ajudar a nossa audiência a se valer dessa técnica, né, dessa estratégia, desse
Boa.
conhecimento que é o humor. Mas queria te perguntar do Congresso uma coisa que eu achei muito fantástica, cara, que assim, beleza, você estava nervoso, mas é o que você faz, você sabia o que estava fazendo, estava preparado, você chegou lá e conquistou a audiência em muito pouco tempo. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, porque os nossos alunos aqui, nossos ouvintes, têm esse desafio de conquistar uma audiência muitas vezes num tema chato. No seu caso,
Sim.
um tema fantástico que é da risada, que é o humor, que leva para um lado muito legal, mas o que você fez, cara, que eu achei muito especial, você chegou por lá, fez, como eu te falei, cara, eu nunca vi tanta gente rindo no congresso, mas você fez o povo largar o crachá, acho que essa era a expressão que você usava, vamos
Foi.
largar o crachá, e começou cantando, você preparou o terreno para construir o seu show, e isso foi muito especial,
Sim.
cara. Qual que é a importância disso? Como é que funciona esse começo de conversa?
Cara, para mim, esses primeiros momentos do show, como comediante, né? Esses primeiros momentos do show, eles são os de maior apreensão, porque eles são, assim, quase que 100% das vezes o que define se o show vai ser legal ou não. E às vezes, nos primeiros, 5 minutos, eu já vejo que a galera tá cagando para mim e eu, na minha cabeça, eu ainda tenho 1 hora para ficar aqui. Então, assim, tudo que eu faço no começo do show é tentar criar. Algumas pessoas vão chamar de rapport e tal, não sei o quê, mas
Claro.
eu chamo de conexão. Eu preciso criar uma conexão com as pessoas. Às vezes, mais uma vez, né? Às vezes a galera me chama para ser mestre de cerimônias em evento. E sempre tem aquela história de, aí o nosso diretor entra para dar bom dia, e aí depois vai vir o presidente falar alguma coisa, e depois não sei o quê, e aí você entra. Eu falo, olha, gente, mil desculpas, eu sei que o diretor é o diretor, o presidente é o presidente, mas eu preciso entrar primeiro no palco, porque esses primeiros momentos vão definir todo o resto do dia que eu vou ter com essa galera, entendeu? Então, eu pode deixar que eu chamo o diretor, eu chamo o presidente, vou jogar eles lá para cima, eles vão ter o destaque que eles merecem, mas me deixa começar, porque para mim faz muita diferença, muita diferença. Então, eu tenho mais de 15 anos de carreira já, né? Eu comecei a fazer stand-up em 2008 e fazendo evento corporativo desde pelo menos 2011, 12. Então, já passei por tudo que você imagina, cara. Então, ao longo dos anos, você vai aprendendo e criando suas técnicas, suas formas de fazer a galera se conectar com você. Então, eu sempre faço um pouco de interação, né? No começo, a primeira coisa que eu fiz ali no evento foi perguntar quais eram as áreas de formação da galera que estava ali. Porque eu sabia que na área de compliance não existe uma formação, né? Agora vocês estão fazendo especialização, mas até a faculdade de compliance. Então,
Não tem.
geralmente é a galera do direito. Aí comecei a. Eu sabia que direito era o principal. Então, já falei: cadê o povo do direito? Levanta a mão aí. Parece bobagem, mas você falar povo do direito, levanta a mão aí, você tá criando um link com eles, no sentido de, tipo, você fala uma coisa, eles reagem de uma forma, você faz um comentário em cima da reação deles. Então começa a criar uma coisa de beleza, o show começou, meio que esse cara manda na gente agora, entendeu? Tipo, o que a gente falar aqui, o que ele falar ali, a gente vai fazer daqui. Cria uma relação de tipo de ping-pong, onde eu vou falando uma coisa, eles vão reagindo, porque aí inconscientemente também, quando eu falar algo que chama a atenção deles, algo engraçado, eles vão reagir também da forma deles ali, que eu espero que seja risada. Então, de alguma forma, tem algumas ferramentas, né, de fazer isso, e eu acho legal estudar um pouco disso, principalmente quem dá treinamento em empresa, para não virar aquele momento em que as pessoas se reuniram numa sala para ficar no celular enquanto você está falando, porque, pô, é péssimo, velho. Concorrer com o feed do Instagram da pessoa, é muito mais interessante o feed. Então, se você chegar e já fizer três perguntas que as pessoas têm que levantar a mão, têm que reagir de alguma forma, assim, inconscientemente vai criar nelas uma relação de que, tipo, a pessoa está falando dali, eu vou reagir daqui. E também vai do tom que você quer dar para o negócio, né? Às vezes o conteúdo do compliance ele já é tido como chato, como complexo. Se você
Sim.
chega e valida aquilo, aí ferrou, aí a galera não vai querer ver nada. Então, se você já chegar quebrando o gelo um pouquinho e, sabe, tipo, ó, a pessoa chega para a galera, slide 1, meus três compromissos com vocês aqui hoje. Primeiro, não vai ser chato, eu prometo. Pronto. O primeiro já não é um compromisso de compliance. Você já fez uma piada, uma coisa, uma brincadeira ali que já deu para as pessoas um norte. Falar, beleza, então eu estou sentado no lugar e a pessoa se preocupou em fazer uma coisa que não fosse chata para mim. Agradeço. Estou aqui com você, vou ficar prestando atenção em você. E o lance da música que você falou que eu fiz, aí isso aí veio mais. É recente agora, tem uns 2 anos que eu faço essa música, que eu criei ela justamente com esse intuito de ser como se fosse uma dinâmica de grupo. E porque
Verdade.
na música ela, eu até falo isso, né? Vou começar com uma coisa que vocês amam, que todo mundo adora, que é uma dinâmica de grupo, meio que zoando ali e tal. E a música é falando que eu sou uma pessoa tímida, então, tipo, tô me reconhecendo como uma pessoa tímida, que eu de fato sou. As pessoas estranham, ah, você trabalha no palco, mas isso é prática, tá ligado? Se você subir no
Claro.
palco, se subir no palco 150 vezes por ano em 15 anos, você vai aprender a fazer isso, independente de você ser tímido ou não, entendeu? E aí
Sim.
a música ela tem uma levada de falar coisa que toda pessoa tímida já passou. E se você já passou por isso, você grita eu bem alto para eu saber. Mais uma vez, ali um pedido de reação da plateia, e eles passam a música inteira gritando eu, e no final eu deixo eles cantarem sozinhos e tal, e fica um coro sem instrumento e sem a minha voz, um coro só de plateia. Fica um momento bonito. Assim, quase que todas as vezes que termina, tem um forte aplauso, porque eles passaram por aqui por um momento legal. E dali já está criada a minha conexão com eles, ali bola para frente, eu vou fazer meu trabalho, entendeu? Então meio que uma ferramenta que eu criei ali para trazer já a galera para mim desde o começo.
Cara, foi um momento mágico mesmo, porque eu tava entrando, eu lembro, eu tava entrando na plenária, eu vinha lá do fundo caminhando pela lateral da plenária e você tava falando alguma. É meio o mestre mandou, né? Você começa a falar, você vai
É.
levando a turma com você. E aí,
Isso.
você falou alguma coisa tipo assim: ó, meu, se gostou, você deu risada, pode rir alto, sua risada pode ser engraçada, os caras vão rir também. E aplaude, aplaude forte, porque aplauso engaja. Quer ver? Vamos ter. Quando você tava terminando de falar, vamos testar, eu vinha caminhando, eu comecei a bater palma feito um maluco. Em pé e andando no fundo, a galera foi pegando lá de trás, cara, parecia uma
É
onda,
uma
assim,
onda.
foi incrível, cara. E ali,
É legal.
dali pra frente, você ganhou a plateia, cara, juro, foi
Sim.
assim, acho que você ganhou a plateia de muitas formas, o profissionalismo que você teve em relação a conhecer, claro, você já vem trabalhando com compliance há mais tempo, a gente vai falar disso também, dos outros atuações que você tem, nos treinamentos e tudo mais, mas o seu conhecimento específico, as suas brincadeiras foram tão profundas em relação às dores da audiência, você pegou tão na veia da galera, que você conquistou realmente. Mas ainda para amarrar esse assunto de começo, pô, você falou criar conexão, fazer algumas perguntas, fazer essa galera responder, reagir, sair da inércia ali quando ela está sentada te assistindo. No seu caso, você tem a música como um baita recurso. A galera que está nos ouvindo e não tem esses recursos, muitas vezes, eu vou falar por mim, muitas vezes recorre a uma piadinha, recorre a uma brincadeira. Para mim, já foi o sucesso e já foi o fracasso de você
É
fazer
isso
uma
que eu ia
piada, a
falar.
galera ficar te olhando assim com uma cara meio sério mesmo que você falou isso, cara? E aí vai pro brejo, porque dali pra frente você começa a gaguejar, você não sabe o que você faz, enfim, e segue adiante. O que que você pode recomendar pra turma em relação a isso?
Cara, é assim, ó. É longe de falar, ai, se eu faço, vocês conseguem fazer também. Porque, como eu falei, é uma parada que eu venho trabalhando há muito tempo. E assim, é de verdade. A pessoa que é de compliance, a pessoa que é de treinamento na empresa, ela, ok, que ela tem que desenvolver a skill dela de falar em público e de engajar a plateia e tal, não sei o quê. Mas, no fundo, a pessoa é um profissional de compliance, ela não é um artista, ela não tem que necessariamente ter feito teatro, ela tem, não tem que ter feito tanto essas coisas. Então, nem todo mundo tem essa aptidão, né, essa aptidão natural até, assim. Tem gente que tem, use, explore e vai fundo porque é legal. Mas quem se sente um pouco mais travado de fazer isso, terceiriza essa responsabilidade para alguém, né? Assim, tipo, não precisa você assumir todos os pontos da apresentação. Cara, quantos vídeos no canal do Porta dos Fundos deve ter que são engraçados e que se conectam com algum tema do que você está falando? Vídeo meu mesmo, Instagram, TikTok, coisa que eu já fiz. Pega o que eu fiz lá um dia no Compliance e começa com esse vídeo falando para a galera: olha, galera, eu sei que vocês acham as coisas da gente, na maioria das vezes, chatas, vocês acham que a gente não libera nada. Mas deixa eu mostrar como é que é um dia para a gente aqui, tá? E dá um play nesse vídeo e faz a galera entender o lado de vocês e volta e provoca isso. Salva de palmas, vai ver esse vídeo aqui, você mostrou para a gente aqui e tal. Pede palma, pede interação, pede coisa. Então, terceiriza também essa resposta. Não precisa também ficar tudo na sua mão quando você não sente tão à vontade para fazer. Tem muito recurso. Pode ter música, pode ter sketch de humor, pode ter trecho de vídeo de stand-up de algum humorista fazendo alguma coisa, brasileiro, gringo, tem muita coisa, sabe? Na internet é uma infinidade de conteúdo, então com certeza você vai achar um GIF às vezes. Queria mostrar para vocês como eu estou me sentindo nesse momento. Passo o slide, tem um GIF da pessoa em desespero fazendo alguma coisa assim. Passou o próximo slide, ah, bom, dito isso, a gente vai começar aqui. Então tem muito recurso hoje, sabe, disponível na internet que acho que pode ser usado e que não necessariamente coloca esse peso em cima das costas de quem vai estar apresentando ali, porque às vezes a pessoa realmente não tem essa desenvoltura e o jeito de falar mais tranquilo sobre essas coisas, né?
Verdade, a Larissa está aqui concordando contigo. Ela usou, ela colocou aqui. Eu usei o vídeo de um dia no Compliance, um dos meus treinamentos. E é a
Você
prova.
acredita que teve gente lá no Congresso que me parou para fazer eu gravar um vídeo dizendo eu autorizo o uso do vídeo? Eu falei, é muito a pessoa do compliance, né? Porque ela não só ela está usando meu vídeo, só ela quer deixar claro que ela não está pirateando meu conteúdo, ela não está na ilegalidade, é muito a pessoa do direito, não tem como.
É, cara, mas acontece comigo também, Alec, porque a gente tem muitos vídeos no canal sobre compliance, sobre as coisas que a gente trata, e as pessoas querem usar. Eu falo, pessoal, você tá no YouTube, você pode exibir, qualquer
Claro.
ser humano pode exibir. Não vai baixar, fazer um anúncio do seu produto com o vídeo, ou sei lá, vender. Aí não, mas para apertar o play lá, pô, qualquer ser humano pode apertar o play, né? Não tem
É isso.
essa necessidade. E aí, cara, queria te perguntar sobre o mundo real ali, né? A gente levando o humor para dentro do compliance é o título do episódio, né? Falar de humor em compliance. É que dá para rir das coisas que acontecem. Quer dizer, rir dá, né? Mas a
Sim.
finalidade de rir, eu queria falar qual a finalidade da gente colocar o humor em compliance, né? O que que você tem visto dos trabalhos que você faz? Qual o resultado prático disso, na sua opinião, em termos de comunicações internas nas empresas, engajamento? Você acha que existe uma melhora real? O que que você tem recebido de feedback desses trabalhos de comunicação e compliance?
Cara, eu acho que o ponto principal é aumento de atenção, né? A gente sabe que não é de hoje, né? Assim, acho que todo mundo tem na infância um professor que era mais engraçado, né? Galera de cursinho que fazia música engraçada para decorar fórmula, para decorar matéria. Então, não é de hoje que a gente sabe que quando você coloca, não só humor, inclusive, quando você coloca entretenimento, né? Quando você coloca arte, né, na parada, você suaviza, né, o peso daquilo que você está falando, você ajuda as pessoas a lembrarem daquele momento. A galera esquece, às vezes, que o humor é um tipo de emoção, né? Assim, e emoção marca, né, a pessoa, assim, né? Quando, com certeza, pô, a gente está aqui, eu nem lembro quanto tempo faz do Congresso, mas a gente abriu aqui e passou 10 minutos falando do que a gente viveu lá. Aquilo ficou marcado para a gente, entendeu? Para aquela plateia que está lá também. Então, não, é difícil você passar por um momento de emoção mais intensa e não criar uma memória em você naquilo ali. E o que vocês, né, têm que fazer no dia a dia de vocês, né, da galera do compliance, é tentar botar dentro da cabeça da galera as coisas que estão ali no código de conduta, as coisas que estão na pauta do compliance que tem que ser passado. Então, quantos e quantos treinamentos de compliance já devem ter sido assistidos na velocidade 2 para a pessoa concluir o vídeo e não levar pito do RH dizendo que ele não assistiu o treinamento que o compliance lançou lá? Quantos e quantos? Então, assim, a pessoa, além de não ter nem se dado o trabalho de assistir, com certeza não fixou nada daquilo. Então, eu acho que, além de ter a atenção das pessoas, que é o óbvio, né? Quando o conteúdo é mais engraçado, é mais didático, é mais leve, ele é mais fácil de ser digerido. Eu acho que esse ponto de, tipo, virar algo que a pessoa vai ser lembrada, que a pessoa vai se lembrar depois de um tempo, acho que esse é o que é mais importante, assim. E eu tenho feito muito conteúdo de humor para a galera de compliance. Para intranet, né? Coisa que eu nem posto nas minhas redes, assim, porque são vídeos encomendados de acordo com o perfil da empresa, com o público interno deles ali, com os funcionários, né, com o tipo de negócio que eles têm lá e tal. E sempre peço feedback para a galera do que rolou, assim, e tal. A gente já tem umas duas ou três empresas que já me contrataram para fazer um segundo projeto, porque o primeiro realmente teve uma específica que foi a IC, que até estava lá no evento. Se não me engano, a menina da IC até palestrou no dia seguinte lá e mostrou uns vídeos que eu fiz para eles lá e tal.
Tem um
Essa
aqui
menina
na agulha, hein?
mandou.
Tem um
É, você
guardado
tem
aqui
um
pra
vídeo aí,
gente
né?
ver. Tem.
Essa menina mandou para mim um número lá de que eles tinham, se eu não me engano, 40 e poucos por cento de gente que assistiu e tal, e esse ano pulou para 85. Então, porra, assim, quanto vale você dobrar o número de pessoas que consumiu um treinamento, né? Assim, é
Com
loucura isso.
atenção, né? Com atenção.
Exato, exato. E diz que as piadas, assim, as zoeiras repercutiram entre a galera. Então, é sinal de que a galera assistiu, assim, gente zoando nos grupos, né, de Teams, de Slack, sei lá. Coisas que estavam no vídeo. Então, eu acho que já tem bastante coisa que comprova, né, o quanto essa parada, apesar da gente estar falando de humor, mas o quanto isso é sério, o quanto isso é um papo que tipo, é importante e muda os resultados ali. E além desse lance, né, matemático ali, de adesão e tal, tem esse lance de, tipo, criar memórias mesmo, né? Fazer as pessoas lembrarem. Pô, lembra aquele vídeo que passou no treinamento? É muito mais fácil você citar alguma coisa. E o humor, ele tem uma característica que é muito legal, cara, que, assim, que bebe da língua portuguesa mesmo, né? No fundo, no fundo, escrever comédia é ter uma relação íntima com a língua portuguesa, porque às vezes é uma metáfora que você acerta, é uma comparação que você faz com alguma coisa, com algum tema, que deixa aquilo tão mais fácil de ser entendido, cara. Se você tivesse que ler aquele texto, seria uma coisa tão complexa. E se você falar, é tipo quando você chega em tal lugar e faz isso aqui, a pessoa, caralho, é isso, sabe? Tipo, é perfeito, sabe? A analogia é perfeita. Então, ele tem esse poder também de simplificar os conceitos, né? De trazer para o entendimento de qualquer pessoa o conceito mais complexo que seja ali, né?
O que é ouro, né, cara? O que você tá falando é o desafio do profissional de compliance todos os dias quando ele vai olhar para os treinamentos dele. Ele precisa fixar, ele precisa falar com todo tipo de gente, afinal de contas, os treinamentos precisam atingir as pessoas que estão no início de carreira, os estagiários, mas também a alta administração, e tem que ser compreensível. Então, se o humor pode
Sim.
fazer isso por ele, pô, isso é ouro na vida desses profissionais, né?
Essa
Vamos rodar
empresa
esse.
mesmo que eu falei da IC, a galera é de call center, né? Então, pensa, eles têm, sei lá, se eu não me engano, mais de 10 mil funcionários e 90% dessa turma é agente de atendimento. É
De
uma galera que
jovem,
está
né?
consumindo conteúdo em rede social, não vai se conectar com coisa séria.
É, e a gente jovem também tem isso, né? Você conversar com uma audiência que consome esse tipo de conteúdo naturalmente, para ele é um prazer parar para ver um vídeo
Sim,
seu. O cara vai rachar o
sim.
bico, vai se divertir e ainda vai lembrar. E a coisa da fixação, até para concordar contigo, cara, eu me lembro de trechos eu, assim, a gente está no congresso trabalhando, a gente vai correndo de sala em sala, tal. Não, eu acabei ficando mais tempo na sua apresentação porque realmente era a última do dia, já não tinha mais nada concorrendo. E aí, eu me lembro de partes enormes. Eu sou capaz de cantar algumas músicas aqui. E é o que você falou, cara. A fixação é mágica. Eu acho que o humor faz isso, a emoção faz isso e as histórias, né? Não dá pra gente
Sim.
esquecer. O storytelling, meu, dessas horas faz a gente esquecer do tema, mas lembrar da história. Vamos ver um vídeo pra mostrar pra galera do que a gente tá falando? Vou colocar aqui
Dale.
na tela pra gente assistir. Bora lá.
O é simples, tá? Basicamente, como ser espertinho. Segue essas dicas, faz tudo que eu vou falar, não tem erro, vai por mim. Primeira coisa, atrasou? Manda um amigo logar no seu computador e bater o ponto para você. Resolvido. Cliente ligou reclamando. Faz aqui um movimento, bateu no cabo sem querer. Alô, alô, não te ouço. O cliente ficou, desligou, seguiu tua vida. Cliente ligou reclamando de novo. Insistente. Fala para ele que vai ter que abrir um chamado e que vai esperar 30 dias. Mas se mandar cenzinho no Pix, a gente resolve. Cansou, trabalhou demais, nossa canseira. Abre o TikTok no cantinho, pra câmera o quê? Não pegar. É isso, boa vagabundagem pra todo mundo, vamos embora. Salve galera da EC, esse é mais um vídeo que o povo do Compliance pediu pra eu fazer como parte do treinamento de vocês. E, como vocês estão ligados já, com o Compliance, espertinho não tem vez. Deu uma despertinho, o Compliance vai descobrir e tem medida disciplinar. Além de responsabilização civil e criminal, dependendo da esperteza cometida, né? Então se liga nas dicas antifraude e corrupção do Código de Conduta e bom trabalho para todo mundo.
Cara, sensacional. Sensacional. Os exemplos são fantásticos. Queria dar parabéns para a turma da EC pelo trabalho, não sabia que era para
Sim.
eles. E agradecer por terem cedido, né? Eu pedi que autorizassem, afinal de contas, né? Nós somos as
É um
pessoas
vídeo
do
interno.
compliance, precisamos da
Exatamente, é.
autorização vídeo interno.
Mas eles autorizam. Aliás, a menina está
Cedido.
usando nas palestras esses vídeos e tal, então ele já tá público por eles já também. A gente perguntou se podia colocar no meu site lá como referência, né, de trabalho e tal. Elas autorizaram e disseram que estão divulgando bastante vídeo e tal, porque tá servindo de exemplo também. Assim, de alguma forma. Né, você tá coberto de razão, tem que dar os parabéns mesmo para a galera de lá, porque é difícil ver isso, cara, esse tipo de iniciativa vindo da galera do compliance. Porque a comédia, ela muitas vezes, o humor muitas vezes é visto como alguma coisa para ser combatido, né? Eu tenho muito, assim, cara, praticamente 90 9,9% dos eventos que eu vou fazer sempre vem um papo, porque assim, você me contratou, você sabe, né? Assim, a gente para, entende o que é o evento, faz uma reunião detalhada com o contratante, pede referências de temas que eu posso abordar e tal. Eu faço minha pesquisinha, preparo meu roteiro. Então, é um trabalho bem meticuloso, assim. E, velho, 99,9% das vezes vem um textinho da empresa de a gente queria pedir só uma atenção com relação a certos temas delicados, temas que envolvem política, temas que envolvem diversidade, não sei o quê.
Claro,
Tá no
grupos
papel deles, né,
minorizados, sim.
de fazer esse damage control ali do que pode dar errado no show ali e tal. Só que, cara, assim, eu há 5, 6 anos que a minha carreira tá indo para esse lado. Então, eu já não falo nada sobre isso, nem no bar, nem no teatro. Eu tenho centenas de amigos comediantes que hoje os temas que eles abordam nas piadas está muito mais voltado para uma análise social, o nosso comportamento humano, nossas decisões do dia a dia, do que aquela comédia de antigamente, que era um pouco mais Estereotipar,
Escrachado,
né?
os
Ah,
trapalhões, eu lembro dos trapalhões
loura
nessa hora.
burra, português burro e não sei o quê, tal, tal, tal. Isso já não existe mais, assim, sabe? Então, ainda existe esse estigma, eu acho, em cima do humor, que dependendo do profissional, né? Você fala, pô, vamos fazer alguma coisa com o humor, a galera, pelo amor de Deus, o cara vai chegar aqui ofendendo todo mundo, não sei o quê. E, cara, é muito mais complexo do que isso, assim. Seria muito mais fácil eu ir para um caminho de fazer essas piadas de estereótipos, mas existem hoje vários comediantes que fazem um trabalho um pouco mais profundo mesmo, de entender sobre o que estamos falando ali, entendeu? De que meu show solo que está no YouTube lá, chama Sincero Demais para Ter Emprego, depois quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá. O tema central do show é aquela pesquisa de felicidade no trabalho. Eu abro o show dizendo que hoje em dia 70% das pessoas estão infelizes com o trabalho. Eu fiquei chocado com esse número, porque quem são essas 30, né? Assim, quem que votou sim nessa pesquisa? Então é um tema que assim, é óbvio, estou levando para o caminho de fazer piada com o tema, mas é um tema que está na mesa dos RHs hoje, entendeu? É um tema que está sendo debatido hoje por grandes empresas e formações de gestão de pessoas estão falando sobre esse tema. Então está longe de ser aquela parada estereotipada e que mexe com minoria e qualquer coisa do tipo, ou só o palavrão pelo palavrão. Eu falo palavrão naturalmente na minha vida, falo no meu show também, mas a piada não está ali, entendeu? É muito mais a forma de se expressar e a linguagem, né? Porque você joga um tempero de diferenciação do que está sendo falado no palco dos eventos corporativos, porque, obviamente, né, ninguém fica falando palavrão por aí.
Claro.
Então, o jeito de fazer muda tudo, sabe? Esse vídeo mesmo da EC, tem uma hora que eu falo, não lembro o que ali, que tem um pi, e passou o pi, não tem, no compliance não ficou, ai, não, prefiro que ele grave sem o pi. As meninas ficaram super assim, ó, o tema é esse, faz o roteiro, mandei o roteiro aprovado de primeira, uma coisa ou outra de informação interna da empresa que muda. Então, assim, vai fazer? Vamos fazer, entendeu? Não vamos também ficar de frescura com tudo que vai ser falado ali, entendeu? Então, realmente, acho que vale esse parênteses aí de parabenizar também a galera de lá por ter confiado, né, no meu trabalho
Claro.
e tá aí o resultado.
E você sabe, cara, que isso é uma coisa que eu ouvi também pela Alec, a turma vem e fala assim, pô, cara, que legal, vocês assumiram esse risco. E eu pensando, pô, mas é um risco bem calculado, né? Não é que a gente colocou um atirador, não é um chimpanzé com 38 no palco. Pô, cara,
Sim.
é o que você falou, é um cara extremamente preparado. Mas em algumas situações, é claro, pode haver esse receio por parte das pessoas por achar que realmente vai haver né, violações ali do que se espera, o político politicamente correto, né, vai ser ameaçado de alguma maneira. Então, é importante esclarecer, eu acho que você tem toda a razão. E aí, cara, queria ajudar essa audiência que está nos ouvindo aqui. Tem uma galera que tá tentando fazer humor aqui, cara. A Marina Lana tá dizendo o seguinte, ó, Bruno, eu criei uma página de compliance com humor na última semana e estou postando os vídeos do The Office e a Grande Família sobre
Que
compliance. Ainda
massa!
não gravei os meus, mas está nos meus planos. Então, é a turma
Parabéns!
seguindo o seu rumo aí. A Amanda, falando de compliance, acho que até conversou com você durante o evento. Ela tem uma personagem que é Compliciane,
Sim, lembra? Ela gravou um
que é
vídeo
tipo
comigo lá.
telemarketing. É, exatamente. E a turma quer levar, né, para esse lado, quer fazer humor. Então, eu queria usar seu tempo aqui conosco para ajudar nessa construção. Falar um pouco de humor, por que que o humor funciona? Como é que ele faz as pessoas rirem, né? Quais são os elementos dessa piada que a gente pode tentar usar para construir um texto inteligente, fugir das piadinhas, antigas aí desse humor que já não tem mais nada a ver?
Legal. Antes de mais nada, é isso que eu falei. O humor tem uma profunda relação com língua portuguesa. Então,
Boa.
estudar língua portuguesa também é estudar humor, principalmente figuras de linguagem. Se você der uma passada, é porque isso é a coisa que a gente estuda isso aí, sei lá, nem lembro. O ginásio, né? Ginásio entrega a idade agora, né? Nem sei como é que chama as coisas da escola
Fundamental,
atualmente.
fundamental.
Fundamental é isso. Acho que tem sido fundamental que a gente vê figura de linguagem, então provavelmente muita gente não lembra, mas é como eu falei: metáfora é humor, hipérbole é humor, né? Tipo, dá para fazer exercício de, a gente chama piada de tão-tão, né? Tipo, compliance é tão chato,
Que não
né?
sei o
Que
quê.
esses dias tirar 7 tubos de sangue achei mais divertido. Você vai olhar qualquer coisa, você vai comparando com qualquer coisa
Qualquer
de
coisa de
outras
ruim.
realidades. Então, existe um pouco disso, assim, de tipo, olhar um pouco para as figuras de linguagem e entender quais delas te inspiram a fazer piada. Faz isso por brincadeira, tipo, faz, sei lá, faz 10 piadas de tão-tão. É tão isso que aquilo, é tão isso que aquilo, é tão isso que aquilo. Uma vai ser boa, sabe? É mais pelo exercício de fazer ali. Metáfora também, né? Que é comparação com outra realidade, né? Completamente diferente, tá? Nesse texto que eu falo de que trabalhar é chato, né? 70% das pessoas estão infelizes com o trabalho. Eu falo que só tem um trabalho perfeito, que é amigo do Neymar. E aí eu vou para o universo daqueles três caras que vive com o Neymar para cima e para baixo. E aí é uma metáfora no sentido de imagina que o Neymar fosse uma empresa e aqueles três caras fossem funcionários dele. Quais seriam os cargos de cada um? Como que é a relação de trabalho deles? Então, é sair do universo que você está trabalhando e ir beber de outro universo para poder trazer uma comparação e fazer comédia com aquilo. Mas não existe muita ciência em cima do humor, né? A gente até sente falta. Eu tenho um curso que eu desenvolvi, eu, Nando Viana, Afonso Padilha e o Thiago Ventura, que é um
Nossa, que
exercício
time, hein?
de
Que
é um
gangue isso daí,
exercício
cara.
é um exercício de tentar imaginar, né? Se existisse uma teoria de comédia, assim, qual seria ela? E basicamente a gente tem várias referências, né? Mas não existe uma ciência lógica assim, mas tem várias referências, tem vários estudos mais antigos ali e que mostram que tem basicamente três caminhos para fazer algo, para gerar um riso numa pessoa, né? Porque quando você vai estudar isso, você tem que ir mais pelo caminho de por que as pessoas riem, né? Do que elas riem.
Claro.
E existem três coisas ali que a gente encontrou que é uma incongruência. É quando você está levando a pessoa para um caminho e você corta esse caminho e vai para o caminho oposto. Essa piada é mais ou menos isso. 70% das pessoas estão infelizes com o trabalho, esse número me chocou. Quem são essas 30? Todo mundo, quando eu falo esse número me chocou, acredita que eu vou falar, como assim? Tanta gente está infeliz, a gente precisa fazer algo, tem que ficar mais divertido. E eu vou para um outro caminho, que é o outro lado da ponta, que é quem são as 30, entendeu? Como assim estão tentando ser feliz? Então você, como exercício de piada, quando você está levando a pessoa para um curso e do nada quebra isso e vai para um caminho contrário, gera na pessoa uma sensação estranha ali, que é uma reversão de expectativa e que faz ela dar risada. O segundo elemento que é muito comum também nas piadas é a identificação. E aí é por isso que no briefing, quando eu vou fazer e que eu fiz contigo, eu fico enchendo o saco de falar, me manda as coisas que acontecem na área. Eu abro os eventos corporativos que eu faço quando eu faço para um grupo de uma empresa, né? Porque ali no caso era um congresso, então não era a galera não trabalha junto. Mas quando eu estou num grupo que trabalha todo mundo junto, eu quero saber o nome do sistema deles, entendeu? Que eles usam, porque provavelmente eles xingam esse sistema. Eu quero saber quais são as maiores tretas entre as áreas, entendeu? Para poder falar que acontece isso. Então eu vou me munindo de coisas que vão fazendo o meu show ficar quase que 100% personalizado para aquela galera ali. Isso dá muito para jogar em treinamento de compliance e tal, que é justamente isso, com que aquelas pessoas mais se identificam, entendeu? Principalmente quando você está dando um treinamento para um grupo único, né, como uma empresa. Então tem isso, assim, os exemplos que você vai dar, se você tiver dentro daquela unidade ali que vocês trabalham, vai gerar muito mais identificação para a galera. E o terceiro, que talvez seja o que a galera do compliance mais odeia, é o proibido. É assim, rir do que não pode rir. dizer o que não pode ser dito. E isso aí, cara, talvez seja o maior, assim, quando você vai buscar na origem mesmo do humor, desde lá do bobo da corte, que era o cara que tinha autorização de zoar o rei e tal, não sei o quê. Teoricamente, ninguém poderia zoar o rei, mas o cara, óbvio, né? O que eu faço é quase isso, porque quando eu vou numa empresa e tiro sarro do diretor, do dono da empresa, é óbvio que ele está sabendo que eu vou fazer isso. Eu não sou louco de chegar lá e fazer isso. Então, assim como o rei tinha seu controle, o fato de eu fazer isso e de eu falar algo que naquele ambiente é proibido ser falado, porque ninguém pode falar aquilo publicamente, apesar que a gente sabe que eles falam nos corredores, mas falar daquilo no palco dá para as pessoas uma sensação, quase que um gatilho de caralho, finalmente estou liberado para rir dessa risada acumulada que eu estou há muito tempo aqui. E esse proibido, ele é meio até freudiano mesmo, assim, tem livro do Freud que explica essa porra. Gente que Sabe, gente que tem crise de riso a hora que não pode, em velório. É tipo, parece que quanto mais proibido é você se divertir daquela coisa, mais você sente, né, tesão em se divertir daquilo ali. É cerebral o negócio, é químico a parada. Então, isso aí também, assim, que coisas o compliance acha que é proibido, mas no fundo nem é. No fundo, sabe, falando de um jeito certinho, que ninguém vai, sabe, ninguém vai se. Eu fiz um evento uma vez pro iFood lá, que era na época da pandemia. Eu fiz um monte de happy hour online, assim, com a galera ficava tomando cerveja, galera com a cabeça fodida em casa, ninguém podia sair e tal. Então, fiz durante muito tempo esses eventos de online, né, happy hour. E teve um que eu fiz no iFood que foi, assim, o evento tava marcado já, e aí eles iam ter uma alta demanda no Dia dos Namorados. E eles marcaram o meu show para uma semana depois, para a galera dar uma relaxada e tal. E aconteceu que no Dia dos Namorados o iFood ficou fora do ar, cara. E virou meme,
Nossa.
o Rappi zoou o iFood respondeu usar o Rappi, e não sei quem, tal, tal, tal. Então imagina que aquele tema estava muito assim sensível naquele momento. Só que assim, já tinha virado piada na internet. Aí eu convoquei uma outra reunião com a galera que me contratou, só para falar: pelo amor de Deus, deixa eu zoar isso. Assim, eu garanto que eu não vou.
Pelo amor de Deus.
Eu não vou demitir ninguém, eu prometo. Assim, não, ninguém vai sair prejudicado. Eu vou fazer uma zoeira inocente, mas eu preciso falar disso, porque está proibido falar disso no momento. Então é uma grande oportunidade de fazer piada com o negócio, né, ali, entendeu? E eu lembro que a piada eu fiz, eu trouxe para mim a piada. Eu falei que a gente estava preso em casa e quase enlouquecendo. Então eu tinha falado para minha mulher, falei: amor, pode abrir o iFood, pede o que você quiser. Hoje a gente merece comemorar. Então, assim, olha, muito obrigado por vocês terem ficado fora do ar. Me poupou um puta gasto, assim, sabe? Fiz um miojo, jantei, foi ótimo, sabe? Para mim tá. Então eu trouxe para mim a piada. Eu não culpei ninguém ali do negócio, entendeu? Do que tinha rolado. Então, por mais arisco que esteja aquele momento ali, por mais espinhoso que seja o tema, dá para você suavizar ele com uma brincadeira, sabe? Acredito demais que todo tema, todo. É por isso que, pô, assim, ficou conhecido depois, né, como humor negro ou humor ácido e tal, não sei o quê, mas a gente cresceu vendo isso, assim, sei lá, o acidente do Mamonas. Já tinha 3 dias depois, já tava um monte de gente fazendo piada,
O
entendeu? Então,
brasileiro é uma máquina disso, né? Eu acho que o
exato,
brasileiro.
cara. E as pessoas que se ofendem com isso, eu entendo, assim, tipo, pô, ai, não, aí vacilo, pegou. Ok,
É.
porque você, na sua formação cerebral, a gente tem diversas camadas diferentes e cada pessoa reage de um jeito.
Uma
Para
história
você.
difícil, às vezes, né? A pessoa tem uma história difícil parecida. Cada um tem o direito de ter um.
E para você, talvez não pegou essa piada, mas assim, não diga que não pode fazer piada com isso, porque tem gente que vai saber rir disso. E se tem alguém que vai saber rir disso, algum comediante pode fazer essa piada com isso. Assim, quem é que manda? Quem é que diz o que pode, o que não pode? Quem é que
Putz,
julga isso?
chegamos no ponto. Cadê o limite
Qual é
do
o
humor?
guardião? Qual é o guardião dos temas que podem e não podem fazer piada, entendeu? Então, assim, esse é, por isso que eu digo, esse elemento, ele é o mais polêmico de proibir,
É, mas é
mas
um
ele,
dos
ao mesmo
melhores, né?
tempo, ele é o mais forte,
É um dos
justamente por ser
melhores,
polêmico. Justamente por ser polêmico, ele é o mais forte. Então, quando eu chego numa empresa e dou uma zoada com o diretor, sabendo que eu vou dar uma zoada, porque foi me passado isso no briefing. Então, se alguém passou isso para mim no briefing, é porque já está autorizado zoar. Eu estou fazendo algo que teoricamente é proibido, mas dentro de um lugar de proteção, onde ninguém vai sair ferido dali, entendeu?
Claro.
Então, eu acho que esse também é um negócio para se pensar aí nos treinamentos, assim, de tipo, quando for fazer. Os temas mais espinhosos talvez sejam os que mais podem ser suavizados com alguma brincadeira. E aí, deixando o disclaimer aqui de que, porra, a pessoa tem que saber onde está pisando, porque também quanto mais espinhoso é o tema, mais requer uma atenção tua de fazer uma piada que realmente não vai ficar chato para ninguém, entendeu?
Esse negócio do proibido.
Entre os comediantes, a gente tem uma brincadeira de tipo assim, ó, o peso é 8, assim, de drama, então a piada tem que ser 10. Não dá para ser uma piada 6 num
É.
tema que pesa 8, senão desequilibrou, ficou mais triste do que engraçado, aí a galera vai te cancelar.
É, não faz todo sentido, cara, porque realmente, né, aquelas piadas do absurdo, né, tem gente que é especialista nisso, tem
É, o
humoristas
Léo
que
Lins,
fazem.
uma vez que teve negócio
O Léo
do
Lins.
terremoto no Japão. Ele fez uma piada maravilhosa, que ele disse que o Japão estava completamente destruído, já tinha passado o terremoto, estava o Japão destruído. Ele falou que estava muito fácil montar o quebra-cabeça do Japão agora. Você pega a caixa, chacoalhou assim, está montado, qualquer jeito que ficar. Então,
Nossa.
assim, você quer falar para mim, pô, é um absurdo o cara falar isso. Ok, mas a piada que ele fez. Balançou alguma placa tectônica no Japão, prejudicou a
Não.
tragédia já tinha acontecido.
É.
E ele fez uma metáfora, uma analogia, pegou uma comparação de
Claro.
algo que aconteceu com um jogo, uma brincadeira, um jogo. Então, independente de você achar, que quiser achar do Léo ou dessa piada em si, mas não tire o direito de alguém que tem um distanciamento da tragédia achar aquilo engraçado, porque, na verdade, a pessoa está valorizando a criatividade do cara de trazer uma comparação de um ambiente completamente nada a ver, que é quebra-cabeça, com um momento que aconteceu aquilo ali. É mais um exercício, mais uma vez, de língua portuguesa. Falar, olha como o cara
Total.
encontrou uma solução diferente para brincar com um tema que é sério, entendeu? Então,
Esse ponto do distanciamento, eu acho que você tocou num ponto importante, né? Quando você tá mais
Total.
distante, você consegue rir, né, dessas coisas. É claro,
Sim.
pô, você falou uma coisa dessa, você atingiu uma pessoa que tem um parente que perdeu a casa, fala, pô, esse
Sim.
cara não vai rir. Só que
E é a
geralmente
hora também de
o que se
fazer.
ofende nem é o cara que perdeu a casa, é alguém que resolveu ser herói e fala, não, assim, lembrando de casos, né, o Rafinha Bastos, o que ele passou por conta daquela piada que ele fez, nem lembro com quem era, uma cantora, né, com
Da Vanessa.
da Vanessa Camargo, e foi um
Sim.
escarcéu que se criou em torno daquilo. Ah, você sabe o que eu penso sobre isso, do meu lado leigo aqui da coisa do humor? Eu acho que o pior que você pode fazer para um humorista é não rir. Você olhou para a cara dele e foi para a cara dele e fala, cara, que bela porcaria
Esse é o ponto,
de
esse é o
piada.
ponto, esse é o
Sim.
ponto. É a gente entender, é quase que uma terapia isso aqui, tá? Que é
Claro.
assim, já leva tempo para você entender. É a gente entender que, o mundo não gira ao seu redor. Não é você que decide o que é engraçado ou não é engraçado. O que
Claro.
é de bom tom e o que não é de bom tom. Você não é o guardião do tom para saber se é de bom tom ou não é de bom tom. Aquilo não foi legal para você. E dois, caso você tenha consumido algum material, a música de um cantor que você não gostou, o que que você vai fazer? Parar de ouvir o cantor.
É isso.
Você foi numa exposição de um artista plástico, não gostou? Não vou mais no artista plástico. Por que que quando é um comediante, né? Porque a fala, né? É uma fala, então parece que ofende mais, né? Parece que as palavras machucam, não sei. Você quer o fim da carreira da pessoa, não é tipo assim, eu não gostei dessa e beleza, vou gostar de outras e uma hora ele acerta qualquer coisa. Não, eu quero cancelar essa pessoa. Eu
É.
quero que ela deixe de exercer o trabalho dela, entendeu?
Sim.
Enquanto tem outras pessoas que admiram essa pessoa, que estão pagando ingresso para ver essa pessoa. Então, o problema está em você não ter se atraído por aquele conteúdo. Então, a solução é você se afastar daquele conteúdo simples, entendeu?
Claro. E eu não lembro quem foi outro dia falando, eu sempre tenho essa pergunta, né, do limite do humor, e eu agora não vou me recordar quem foi
Sempre
que
tem.
respondeu, mas eu lembro de uma resposta muito boa. Não, será que foi o Danilo Gentili? Eu já, que também é outro que já tomou processo de todos os lados, mas a resposta foi muito precisa. Falou, o limite é a lei. Se eu estou dizendo uma coisa que viola uma lei, aí eu rompi a barreira, você concorda? Se eu fui racista no palco, se eu. Aí, beleza. Aí
Sim,
realmente eu
claro.
cometi
Você
um
não pode sair
crime.
por aí cometendo crimes
É,
disfarçados de piadas.
exatamente. Eu não posso,
É, com
né, ser
certeza.
nazista no palco, então. É, tem coisas que realmente. Então, pensar nisso é muito. É, simplifica o problema, né? Você não está cometendo
Sim, sim,
crime,
sim.
você está na sua
E o que a gente
liberdade de
está
fazer
falando
humor.
aqui, né? O papo que a gente está falando aqui, por isso que eu disse, esse terceiro é o mais polêmico, vê que gerou bastante comentário entre a gente aqui e tal. Não sei
Claro.
como é que a galera tá recebendo isso aí também, ouvindo agora da gente, mas a gente está falando aqui numa camada tão distante desses extremos que a gente levou, da piada do terremoto,
Total,
de fazer uma
total.
piada racista ou extremista ou com machista ou homofóbica ou qualquer coisa. É tão distante o que a gente está falando. O que a gente está
Sim.
falando é de você dar um pouco mais de leveza, né, para o seu conteúdo, para que as pessoas prestem mais atenção no que você está falando, para que ele realmente não fique chato. E é importante saber que o humor também mexe com coisas que na cabeça das pessoas pareciam proibidas, mas que quando
Sim.
são faladas e esse gelo é quebrado, elas são neutralizadas. É o contrário disso. Parece que é proibido zoar o chefe. Quando eu zoo o chefe, na cabeça dos funcionários é: porra, que cara gente boa esse maluco, porque ele topou ser alvo de uma piada. Então, no fundo, humaniza mais a pessoa, atrai mais a pessoa para próximo. Tipo, essa pessoa não está num pedestal que ninguém pode mexer com ela. Ela
Total.
também pode ser zoada, né, de alguma forma. Então, o que a gente está falando aqui tá bem longe de ir para temas polêmicos, mas sim entender que quanto mais espinhos tem num tema, menos as pessoas esperam que você mexa com esse tema, e ao mexer com esse tema, mais as pessoas admiram o fato, como você falou, receber o feedback de, pô, parabéns pela coragem.
É,
Tipo,
exato.
teoricamente,
Putz, parece que
não
eu
é
saí
uma
na mão com o
coragem.
Mike, tava lutando com o Anderson Silva.
Mas olha o retorno que
Pô.
te deu, de tipo, te mostrou que você é um
Total.
cara antenado, moderno, tá
Inovador,
ali,
né?
tá
Pô,
ali,
Alec é
inovador.
inovadora.
Exato. Então
É.
é
E você
isso.
sabe que te ouvindo aqui, cara, eu fiquei pensando, né? Por que que o proibido talvez brilhe, né? E o que eu, assim, pensando nos exemplos, o que me parece é que muitas vezes o proibido ele consegue ter incongruência e a identificação, né? Em algumas
Exato,
situações.
também.
Você
É,
consegue
elas se
reunir.
misturam, né? As coisas se misturam. As coisas se misturam. Não são exclusivas, excludentes.
Claro, claro.
É.
E até engraçado, cara, nesse congresso eu falei sobre o medo de falar em público, porque também, né, eu quero cuidar da nossa audiência, eu quero que ela perca o medo de falar em público, eu tava falando sobre isso e quando eu comecei a falar, eu falei, pô, tem pesquisas que falam que o medo de falar em público pode ser um dos maiores medos das pessoas, né, assim, 70% das pessoas têm problema pra falar em público e em algumas situações é o maior medo da pessoa, aparecem como o medo número um. E o segundo medo é o medo de cobra. Eu falei, a galera morreu de rir, mas não era uma piada. É porque aparece, como eu digo, mas eu acho que bateu na incongruência. Ninguém estava esperando que o medo de cobra fosse o segundo.
Você ainda pode botar o complemento. Lembrando que cobra tem veneno, né? Assim, mata uma pessoa, né? E as
Opa,
pessoas
opa.
ainda assim têm mais medo de falar em público do que de cobra. Pode vir, sucuri, que vier.
Exatamente. Cara, pra
É.
gente caminhar pro nosso finalmente aqui, putz, vai ficar um monte de pergunta para trás, porque o papo foi bom demais, eu não consegui prestar atenção no meu roteiro aqui, mas eu
A gente
queria te
grava
perguntar.
outros depois.
Boa, boa. Queria te perguntar sobre, assim, maior desafio, você acha, cara? O que que é o mais difícil de colocar humor em temas como esses que você faz? Você está inserido no mundo corporativo, você faz, como você falou, você faz piada de compliance, cara. Isso é louvável. Tudo bem que tem muitos causos aí da vida que te ajudam, mas o que que você acha que é o mais difícil? O que mais pode dar de errado, assim, para as pessoas tomarem cuidado? A maior bobagem que pode acontecer?
Tá, vamos lá. Primeiro de tudo é acertar a mão, né? É difícil acertar a mão na piada, não é fácil acertar a mão na piada. Quando ela é soft demais, ela não gera uma gargalhada, e quando ela passa do ponto, ela gera um retorno negativo, assim, né? Uma coisa de, sabe? Aquela reação meio, ô louco, né? Uma coisa
Pesado,
meio assim.
pesado.
Então é aquela, sabe, lembra daquele negócio que tinha no SBT, que ficava um canhão assim, você falava gol, ele disparava a bola no gol, você tinha que acertar? Eu me sinto assim no palco, tá ligado? Tipo, tá, o timing é isso, assim, é você conseguir acertar certinho e jogar no ângulo na bolinha ali, entendeu? Esse é o maior desafio. E aí, como é que você consegue vencer isso? É prática, testando. Então,
Testando, né?
se você está nos ouvindo agora, nos assistindo agora, quer começar a dar mais leveza para os seus conteúdos, vai nos ambientes mais seguros, vai nas ideias mais bestinhas por enquanto, só para dar aquele gracejo de leve, até que você vai se autoanalisando, né? Tem uma coisa que comediante faz, de repente a galera que faz treinamento pode fazer, que é deixar o celular discretamente ali, na mesinha do lado, gravando toda a sua apresentação. E depois você pode ouvir aquilo e prestar atenção nos momentos em que você mais arrancou a reação da plateia, seja um aplauso, seja uma risada, qualquer coisa do tipo. E aí você vai mapeando esses momentos ali, falando, pô, isso aqui deu certo, então vou pegar esse trabalho, esse texto aqui, melhorar ele aqui e tal. Isso aqui eu esperava que as pessoas rissem, as pessoas não riram. Por quê? Creio que você falou antes, ver se estava vindo numa lógica disso que a gente está falando, ver se não falta às vezes uma incongruência, ficou muito flat, todo mundo estava esperando exatamente o que você ia falar, ver se não falta às vezes um elemento a mais de identificação ali que você colocar na próxima apresentação, testa uma coisa melhor, então vai de leve, entendeu? Vai de leve, vai aperfeiçoando, porque esse é o ponto mais difícil. E aí tem uma parada também que eu costumo dizer para a galera que me contrata nos eventos, que é assim, às vezes a galera me contrata e me bota numa roubada, cara, tipo assim, ai, terminou o congresso lá da LEC, aí quando terminou o congresso, vai todo mundo lá pro happy hour, aí você sobe lá no palco e começa a ter um show. Não, cara, assim, peraí, vamos lá. O humor, ele é uma ferramenta de descontração, então como uma ferramenta de descontração, ele funciona num ambiente que está contraído. No ambiente que ele está descontraído, menos com menos é mais, entendeu? Não dá para, tipo, não dá mais com mais é menos, né? Tipo, eu vou jogar para negativo a descontração do lugar. Não
E
precisa do negócio da
atenção foi
comédia.
pro brejo, né? Atenção já era, né?
Exato,
Você é louco.
exato. Então, assim, prestar atenção nos momentos em que você vai colocar o humor. E aí é por isso que eu, mais uma vez, né, voltando ali ao lance do proibido. Quanto mais difícil o tema, mais tenso de falar aquilo, mais pede uma piada para descontrair aquilo, entendeu?
Total.
Então, ter essa medida certa de que, às vezes, o tema, ele já é engraçado por si só e você está tentando render em cima dele e está acabando deixando ele meio chato porque já estava engraçado. Pegar, usar no lugar certo os lugares, os momentos em que você quer fazer alguma coisa engraçada, né? Lembrar dessa regrinha de que tem que haver alguma contração para que a descontração funcione, entendeu? E aí acho que é isso.
Show, faz muito sentido, cara. A gente tem uma tradição aqui pra gente encerrar, que é, eu não te falei, eu não sei se eu vou te pegar de surpresa, se não tiver também, fica tranquilo, mas a gente tem uma tradição de pedir uma indicação de leitura. Não precisa ser sobre humor, mas se você tiver algum livro que você fala, pô, isso aqui pra quem quiser estudar um pouco mais é bacana, ou
Tá.
então, um livro que você leu recentemente que foi bom pra você por qualquer razão, cara, que você fala, pô, queria
Certo.
compartilhar isso aqui com a turma. Tem alguma coisa aí
Cara,
que
deixa eu
faça
ver se eu
sentido?
acho aqui. Com certeza
Boa.
vai ter alguma coisa aqui, mas tem algumas coisas de humor assim que eu gosto de trazer. Ah, esse aqui é bom, ó. Esse aqui Eu tinha a versão dele em português também. Esse aqui tá, é emprestado de um amigo. Mas assim, ó, de maneira geral, eu gosto de livros e eles têm uns, tipo, uns, assim, a capa já me faz rir de alguma forma, assim. Então, talvez, se você quer praticar um pouquinho de coisa de comédia também, começa a consumir esse tipo de coisa. Vou dar uma indicação aqui, que é o Ciro Pelicano. O Ciro Pelicano é um escritor que eu adoro. Olha esses livros dele aqui, eu já vou te convencer. Não deixe que um dia de sol estrague seu mau humor. A capa do livro já me faz
Já é
rir,
muito
então é
bom.
maravilhoso. Atingir a sabedoria, mas só de raspão. Esse aqui é maravilhoso. E as pessoas ficam insuportáveis quando eu bebo. Esse aqui também é ótimo. Então, assim, ó, se é pra gente
É
estar tá
tudo
falando de coisa
quebra
de
de padrão,
comédia,
né? 100% quebra de
consome um pouco
padrão.
mais de comédia, né? Esse aqui é legal também. A arte e a maneira de abordar teu chefe para pedir um aumento. É um livro que, enfim, viaja aqui um pouquinho sobre um cara que está tentando pedir aumento. E esse é o que eu falei. Eu tinha a versão dele em português, não vou lembrar o nome, mas é o Bullshit Jobs. Esse livro é muito legal, que fala um pouco sobre essa parada também de significado do trabalho, né? O seu trabalho traz algum significado ou não e tal. E ele fala de uma maneira também mais sarcástica, assim, bem humorada. Então, eu acho que já que o papo também está indo para o lado, né, de fazer a galera praticar um pouco mais o lance da comédia, pegar um pouco mais de referência de gente que escreve com sarcasmo, com ironia, com comédia, para você analisar tipo de um outro jeito, né? Menos como consumidor e mais como referência mesmo, assim, no momento do livro que você deu risada, você para e fala, cara, por que que eu dei risada disso aqui, né? Tipo, tenta entender a lógica por trás daquilo, vai ajudar bastante também você a jogar mais conteúdo de humor aí para os seus treinamentos, para os seus conteúdos.
O curso que você falou de um curso, né? O curso existe ainda?
Ai, cara, no momento ele tá fora
Não.
do ar.
Tá bom.
Mas como isso aqui deve ficar
Gravado.
gravado aí, chama AP72,
Tá.
AP72.
Tá.
E a gente está, inclusive, começando agora um processo de transformar o conteúdo do curso em livro,
Legal.
porque muita gente gosta de consumir esse tipo de conteúdo em formato de livro, e a gente está mudando a editora que publicava o curso lá para a gente, né? Então, por enquanto, ele está fora do ar, está dando uma revisada nos conteúdos, porque a gente gravou isso em 2018, se eu não me engano. Então, vai ter um
Caramba.
módulo ou outro aí que a gente vai querer dar uma atualizada nele, mas deve voltar para o ar em breve aí.
Show. Boa, Brunão. Quem quiser te encontrar, cara, melhores canais. Onde que a turma te encontra?
O Instagram eu acho que é o melhor, cara, porque no link da bio do
Tá.
Instagram tem tudo lá. É o
Tá.
Bruno Romano, meu Instagram. Se botar Bruno Romano na busca lá já aparece.
Boa.
E no link da bio tem tudo. Tem meu site, né, onde a galera pode contratar para trabalhos também. Tem todos os trabalhos que eu faço lá no meu site. Tem meu canal no YouTube também, no link da bio, que tá com o meu especial de comédia lá, tá de graça, tá? Pra galera assistir lá, mais de uma
Show.
hora de conteúdo de stand-up, tudo sobre trabalho. Então, acho que a galera vai curtir também. E tem meus vídeos lá, né, que eu faço lá no Instagram, dá uma olhadinha na biblioteca lá de Reels, tem bastante coisa. Esses dias a gente tava tentando fazer umas contas lá, mas ele deve ter passado uns 30 milhões de views já, tudo.
Caramba, cara, que animal.
É,
É muita
bastante coisa
coisa.
lá.
Bruno, queria te dar os parabéns, cara, de verdade, por tudo, pelo trabalho que você vem desempenhando, pela experiência que você proporcionou no Congresso Internacional de Compliance, profissionalismo que você teve com a gente foi um negócio incrível, cara. Eu faço votos de que as empresas entrem nessa onda, porque o resultado prático é memorável. Acho que essa é a expressão que a gente tem que usar, é memorável. As pessoas se lembram daquela experiência que elas viveram, daquela jornada que você proporcionou para elas. É realmente muito, muito especial. Queria te agradecer, obrigado por você estar com a gente aqui. E espero que role fazer mesmo um outro momento aí, uma fase 2, sabe lá o quê, mas estar contigo é sempre legal, cara. Obrigado mesmo.
Tamo junto, meu irmão. Obrigado pelo convite, obrigado pelo momento que vocês me proporcionaram lá também. Foi muito da hora ver todo mundo. Muita gente que estava no congresso me seguia. Acho que tem um vídeo meu do Compliance que deu uma viralizada entre a galera do Compliance aí. Então foi um momento legal também de É sempre bom poder encontrar a galera que está do outro lado do Instagram ali, né? Tirar umas fotos,
Total.
fazer, falar com a galera. Foi um dia bem agradável e obrigado pelo convite aqui do podcast também. Espero que a galera tenha curtido e se eu puder jogar essa semente aí de jogar mais comédia nas coisas do mundo corporativo, já cumpri meu papel. Acho que no fundo é isso aí. Consumam mais conteúdos de comédia, pratiquem mais isso, deixem a linguagem, a comunicação interna um pouco mais bem-humorada. Eu acho que é meio isso que o Márcio falou aí, é deixar tudo mais fácil para a galera, né, de digerir as coisas e de lembrar também. Não deixa de ser um pouco para esse caminho também, de tornar as coisas que vocês estão fazendo aí mais memoráveis também.
Valeu, cara. Brigadão. Grande
Tamo
abraço.
junto, meu irmão. Obrigado, valeu vocês que acompanharam aí também. Um abraço, espero vocês lá nas redes também.
Valeu. Obrigado, gente. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, como sempre. Papo incrível com o Bruno. O tempo desapareceu, né? Nem lembrava mais que eu tinha que fazer pergunta. Eu tava aqui, eu achei que eu tava numa mesa de bar batendo papo. Eu podia ficar horas falando sobre isso, que eu acho muito divertido. Queria responder a Tamires. A Tamires falou assim: falando sobre falar em público, vocês indicam algum curso de oratória? Bom, Tamires, eu tenho uma recomendação muito boa para você. Na próxima quinta-feira, às 8 horas da manhã, lá no LinkedIn. Vale muito a pena você acessar a página da LEC por lá. Nós vamos ter uma apresentação com o Ney Pereira. O Ney Pereira, ele é TEDx speaker, é treinador dos palestrantes TEDx há muito tempo, treinador de palestrantes já há 20 anos. É um cara que eu tenho uma satisfação de chamar de professor, porque eu aprendo demais com ele. Vou estar com ele por lá também às 8 horas da manhã na quinta-feira, para falar sobre palestras memoráveis, sobre o papel do palestrante, que muitas vezes não é um palestrante profissional, muitas vezes é um, como ele mesmo diz, é um profissional palestrante, é a pessoa que trabalha em uma organização e precisa se aprimorar nessa fala, na forma de se comunicar com uma audiência. Ele é um especialista nesse assunto, recomendo muito que você vá até lá. Por quê? Porque nós teremos um convite para uma masterclass presencial com ele na LEC. Só que eu tenho que antecipar isso aqui. São para 15 vagas e algumas dessas vagas já estão se esgotando. Então, se você se interessa, fale com o nosso time de relacionamento, converse com o Alec, para você ficar com uma dessas vagas, porque é muito, muito especial. A apresentação no LinkedIn é de graça, vale muito a pena todo mundo participar e lá a gente vai explicar mais sobre o encontro presencial. Tá bom? Obrigado, gente. Um grande abraço. Deixe seu like aqui, siga a Alec nas mídias sociais e nos vemos muito em breve na próxima quinta-feira, lá no LinkedIn, mas no LecCast aqui, na próxima terça-feira, sempre às 18 horas e 18 minutos. Valeu!